Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o programa de hoje com as discussões internas aqui, né? É, Zé Marinho ainda sofre muito com aquele negócio, aquele barrismo que foi feito, né? É, o, não, é, não, era, não era bullying, o pior que é isso, vocês interromperam a carreira que podia ser a carreira de um jogador de basquete brilhante, pô. Você.
Bom, eu vou dar meu boa tarde aqui, boa noite a você.
Boa noite.
Agora tem o seguinte, aí eu vou explicar isso aí, porque no basquetebol... Quando um jogador não recebe muito a bola e reclama, tem motivo.
É.
Tem motivo, porque quem carrega a bola e arma a jogada, ele prepara tudo para finalizar a bola.
Esse
finalizador geralmente é o jogador que erra menos, que tem uma percentual de acerto maior. Então, se você é armador e você quer ganhar o jogo, você trabalha a jogada toda para que o jogador que arremessa seja o jogador de melhor pontuação. Então Zé Maria não recebia a bola por conta disso.
Ele queria jogar basquete, mas ele não conseguia. Ele era muito parecido. Né? Ele não conseguia subir pra botar a mão no ar, não era, Júlio?
Nunca foi meu forte. Basquete, vôlei, qualquer outro tipo de esporte. Não, esporte de quadra não, porque eu, quando iniciei lá com meus 6, 7 anos, na escolinha do companheiro Demis Dória, eu jogava futebol de salão. Então, minha adolescência, minha infância foi toda jogando futebol de salão. Depois, joguei futebol de campo, futebol de praia. Então, o meu esporte predileto, preferido, sempre foi o futebol.
Pronto.
Agora sim, eu estudava e naquela época a educação física era, né, era mais presente na vida do aluno. Hoje a educação física não vale nada. Né? Então eu tive um professor chamado Carlos Pitombo, né, lá no CIERG, que hoje é o Colégio Militar, que por 2 ou 3 anos...
Era o colégio estadual.
É estadual. Eu ingressei no time de handball ainda, cheguei a jogar handball, porque Pitombo era professor especialista.
Professor Pitombo era professor, ele jogou na seleção de Léo de handball.
E futebol, você não jogou futebol.
Depois, no General Osório, futsal.
Ele, Barretão, do Inteiro, que trabalhou
agora,
no Correio.
Basquete nunca foi meu forte.
Boa noite
pra você.
Depois você abandonou a carreira de atleta.
Boa noite pra você, Café, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Barcelona anunciou hoje o seu novo treinador para a temporada 2026. E domingo tem a quarta rodada do campeonato distrital. Daqui a pouquinho a gente vai.
Mas não vá dormir, não, que daqui a pouco você esquece encerra o programa sem anunciar a contratação.
Quem tem que chamar é o âncora do programa.
Zé Maria.
Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria, você veio bonito hoje, esse sapato aí é italiano, né?
É o mocassinho,
rapaz.
É o origem de Café.
Isso aí é pra
boa noite,
pra velejar,
Fred. Boa noite, Júlio César. Boa noite aos ouvintes da Gabriela. Eu quero dar uma boa noite àqueles.
Tá feliz.
Aquela turma que acompanhou a injustiça que aconteceu no basquetebol. O pessoal tá sempre
hoje,
ó.
Né?
Só vejo um sinal de positivo.
Henrique Almeida.
Zé, perdoa esse povo. Perdoa. Pra acabar com essa mágoa.
Eu quero descobrir quem foi que armou aquilo. Eu tenho desconfianças, viu, Tony Café?
Tudo bem, Zé Maria. Vamos começar o programa de hoje, 6h16. Zé Maria vai perdoar todo mundo, viu, turma aí do basquete que interrompeu uma carreira brilhante dessa figura excepcional chamada José Maria, né? Na década de 80 eu conheci ele como José Maria.
Foi uma sorte, né, Tony? Ele ir pro futebol.
Exato.
E aí trouxe aí esse grande título do Colo-Colo.
2006,
se
então,
fosse basquete, né?
Talvez não desse tanto resultado.
Vamos lá, 6:17.
Gabriela Esportiva.
Esportiva. Gabriela Esportiva começando, Zé Maria, tivemos ontem 3 embates, né? Pra finalizar aí a rodada 28. E a gente começou com o Grêmio e o São Paulo. O São Paulo perde mais uma vez, né, Zé?
É, rapaz, foi. Eu não vi o jogo, mas vi os melhores momentos, só deu Grêmio. Foi um Grêmio absoluto, né? São Paulo sem intensidade. Quer dizer, São Paulo é uma equipe, nos últimos anos, se caracterizou como uma equipe de altos e baixos. E a gente está falando de um time paulista que durante muito tempo foi referência nas competições continentais, na Libertadores da América, né? Com muitas conquistas. Foi o primeiro grande campeão, né? Sul-americano, mas o São Paulo faz um campeonato, mudou o treinador, continua com aquela irregularidade terrível na sua equipe. E o Grêmio parece que finalmente se reencontrou, cresceu, a realidade é essa, cresceu muito, ficou mais organizado o futebol do Grêmio, e o Grêmio vai aí vencendo jogos e chegando a uma posição interessante, entendeu? E certamente
tranquilizar a sua torcida, né?
Tranquilizar a sua torcida, e daqui a pouco, quem sabe, até vai estar brigando até por uma Copa Sul-Americana.
É
isso
aí.
Né?
Muito bem. O Grêmio venceu aí, né? E chega a 36 pontos, né, Zé? Certo. Um aumento aí de 35% da chance de disputar a pré-Libertadores 2026, né?
Se o Bahia vacilar, o Grêmio passa o Bahia. Porque o Bahia perdeu intensidade, gente. O Bahia perdeu pontos em jogos que não deveria perder. Não estou falando do duelo de ontem, mesmo porque a gente nem colocou ainda em pauta aqui na bancada o Bavi de ontem, né? Mas o time do Bahia não é de agora, né? Que a gente perdeu, que teve uma queda de produção. Tem jogadores machucados. Utilizou muitos jogadores da base. E ontem, por exemplo, aliás, eu vou deixar esse comentário para fazer na hora que o café colocar em pauta o Bavi, porque antes da escalação do Bavi, eu entendi as dificuldades do Rogério Ceni e não deu outra. Ele fez uma opção e a opção bateu fofo. E o Vitória aproveitou e venceu o jogo.
Muito bem, Zé Maria. 6:20, vou chamar Júlio César agora, né? Com as informações do jogo de ontem, Bahia e Vitória. E ele previu que o Vitória poderia ganhar esse jogo. 6:20.
Esportiva.
Show de bola.
6:20 na Gabriela FM. Abração pro meu amigo Jorge Chocolate lá no Jardim Primavera. Meu amigo Ivan Fraga, também sempre ligados aqui no Gabriela Esportiva. Júlio César, Bavi ontem, todo mundo confiante que o Bahia poderia vencer o jogo, mas você falou o que? Você falou assim, rapaz, eu não sei não. Vitória tem uma história de não perder pro Bahia em campeonato brasileiro. E você falou, você disse que o Vitória poderia ganhar, vencer o jogo, e acabou vencendo. E só deu Vitória, né? Isso, Júlio César?
Foi um jogo muito disputado, né? Não foi aquele jogo bonito de se ver, tecnicamente. Foi um jogo muito disputado, muito brigado, muito acirrado, principalmente no setor de meio campo. Muitas faltas aconteceram, né? O juiz da partida amarelou meio mundo de jogadores, né? Agora, eu tive aquela opinião ontem, porque a gente está analisando as duas equipes, todas as duas precisavam da vitória. O Bahia precisava da vitória para poder, né, continuar sua caminhada rumo ao G4 para tentar segurar sua vaga aí para Libertadores. O Vitória precisava da vitória porque ele necessita sair da zona de rebaixamento, que há muito tempo o Vitória está lá e tem a chance de sair e não sai, né? Tem a chance sempre de sair e não sai. Vitória perdeu os jogos em casa, pontos que não deveria ter perdido, perdeu e acabou se complicando. Então, ontem era o jogo de Vitória apostar todas as fichas para tentar dar a volta por cima. e tentar começar uma reação, Zé, a partir desse jogo contra o Bahia. E assim o time fez, né, jogou com muita garra, com muita disposição, os jogadores entregaram tudo dentro de campo, né, e acabou vencendo o Bahia, que foi para um clássico também desfalcado das suas principais peças, mas mesmo assim o time que estava em campo, se a gente analisar peça por peça, é melhor do que o Vitória. Agora, é como eu sempre digo, o clássico é clássico, e às vezes aquele time que está mais frágil, que a gente pensa que vai perder, ele acaba reencontrando aí as forças, se reencontrando com... E acaba surpreendendo, foi o que aconteceu ontem, né? O Vitória aproveitou o fator campo, o fator torcida. A torcida ontem, mais uma vez, deu um show. Porque eu vou dizer a você, a torcida, ela tem uma parcela, né, em determinados jogos, em determinadas vitórias, de um time de futebol. A torcida, ela é importante. E a do Vitória ontem foi muito importante. Eu nunca vi a torcida do Vitória cantar os 90 minutos, como fez ontem. Empurrar o time, como fez ontem. Então, parabéns para a torcida, parabéns para os jogadores que não se intimidaram diante do Bahia, entregaram tudo que tinha que entregar. E veio essa vitória por 2-1.
Rogério Ceni fez uma opção ontem e pagou caro pela opção que ele fez. Porque o gol, inclusive, da vitória do time o triunfo do Vitória, foi um gol numa falha de um
Rezende.
De uma opção de Rogério Ceni. Rogério Ceni ontem improvisou um jogador. Ele, eu vi a escalação cedo, porque antes do Bavi, nosso amigo Salomão Batista me enviou as duas escalações. Estava no estádio cobrindo o jogo para Metrópolis e me enviou as duas escalações. E eu percebi que Rogério estava improvisando na lateral esquerda. Ele entrou com Ronaldo no gol, Santi Arias na lateral, os dois zagueiros David Duarte e Gabriel Xavier e Rezende na lateral esquerda. Rezende, gente, é um volante. E ele colocou, improvisou o volante como lateral esquerda, porque não acreditou no Zé Guilherme.
E no Iago Bortucci.
O reserva, entendeu? E eu também não escalaria esse cidadão Zé Guilherme, não, porque eu já tive a oportunidade de ver ele jogando, e ele é um jogador que, no meu entendimento, está longe ainda de ter condições de jogar num elenco qualificado como é o elenco do Bahia.
Colocasse resultado, o Iago Bortucci, que é o lateral esquerdo.
Um cruzamento do lado esquerdo do ataque do Vitória, né? Um cruzamento sem muita pretensão, o Rezende falhou feio e a bola sobrou para o Cáceres. E o Cáceres tocou na bola, não tocou com muita segurança, só que a bola quicou e acabou matando o Ronaldo. E surgiu aí o gol da Vitória. Nos demais itens do seu comentário, você está absolutamente correto. O Vitória teve mais disposição, o Vitória teve mais valentia, o Vitória teve a maior ocupação do espaço. O que não dá para entender no Vitória é que, em questão de menos de um minuto, mais uma vez o jogador toma dois cartões. Esse rapaz precisa passar por um tratamento, porque está se repetindo.
Dudu.
Foi duas faltas seguidas e faltas
duras.
Com intensidade, duras. O cartão não foi por acaso, não foi injustiça, não. E ele cometeu duas faltas seguidas. Ele precisa melhorar a cabecinha dele, o Dudu. Dudu, que teve no duelo de ontem uma atuação até destacada.
Boa,
teve um lançamento que ele aproveitou bem na entrada da área, com um toque só, ele praticamente derrubou toda a defensiva do Bahia, chegou na cara do gol do Ronaldo, mas finalizou, entendeu? Faltou ali um pouquinho de qualidade para dar um toquinho por cima, uma cavadinha, o Ronaldo já estava caindo. Mas resumindo, acho que o Vitória mereceu. E Rogério fez essa opção do Rezende, e o Rezende acabou falhando feio, porque a bola era completamente dele, e ele não bateu direito na bola, a bola acabou sobrando ali no lado direito para o Cáceres, né, finalizar de perna esquerda e marcar o gol. Mas não resta, concordo em gênero, número e grau com o seu comentário com relação à disposição, à vontade, à intensidade do Vitória. Gente, se o Vitória jogar com a intensidade de ontem, eu vou começar a acreditar que o Vitória vai ter potencial para sair da zona do rebaixamento, porque há muito tempo que eu não vi a disposição que eu vi ontem no jogo do Vitória.
Eu ainda cheguei a falar aqui, que não ontem, mas durante a semana, que o Vitória iria jogar uma partida que a gente ainda não tinha visto no Campeonato Brasileiro. Não foi uma partida técnica, mas foi uma partida de muita entrega, de muita disposição, de muita garra, uma partida de muita doação, um jogador um com o outro, entendeu? Você vê, o Dudu foi expulso, mas pela primeira vez o torcedor do Vitória não pegou no pé dele. Por quê? Porque ele entregou tudo dentro de campo. Ele jogou demais ontem, mas deu aquele vacilo.
Agora acho que merece um destaquezinho a coragem do Jair Ventura. Né? O Jair Ventura escalou um Vitória e em momento nenhum, o Jair Ventura, mais uma vez, colocou o Mateuzinho como titular da equipe. Muito pelo contrário. E ele acertou na escalação. Lucas Arcanjo, Raul Cáceres na lateral, que foi quem marcou o gol. Os dois zagueiros, Edu e Camutanga. O Camutanga tirou uma bola em cima da linha. Ali poderia ser, no apagar das luzes, o gol do empate do time do Bahia. E Zé Marcos, né? Tivemos também Ramon. Esse Ramon teve talvez a melhor atuação com a camisa do Vitória. Baralhas, Ronald e Aitor no meio campo, Eric e Renato Kaiser, os dois atacantes. O Vitória, me parece, porque aquilo ali é a gente que passou muito tempo no futebol profissional, a gente começa a enxergar e a entender futebol com um olhar diferente. Me parece que o Jair Ventura privilegiou muito a questão mental, porque foi um Vitória que entrou com determinação, entendeu? Sabendo o que queria fazer.
Um Vitória diferente.
E aproveitou. Diferente. Muito bem, muito bem. Diferenciado.
6h29 na Gabriela FM. Abração pra rapaziada do Vila Linha de Açúcar. Coco Tingo, o mecânico e o chapista. Pense aí, a dupla dinâmica da Brioni Fiat. Um abraço pra vocês aí no Vilela. 6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29, Zé Maria. Vamos lá falar com o Fred Menezes agora. Fred Menezes, o Fluminense recebeu o 19º colocado, Juventude, né, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E uma noite que estreava aí um novo uniforme, né? Mas só marcou aos 52 minutos do segundo tempo, Zé Maria. Pô, Fred Menezes, e teve um arengol, uma confusão. Você me explica o que aconteceu ontem no jogo do seu time, Fredão?
Tony, eu não entendi direito a reclamação, porque o gol foi totalmente legal, né? Eu acho que a reclamação foi por conta de que a arbitragem acabou dando 8 minutos, né, depois do tempo, os acréscimos. Eu acho que só pode ter sido isso, porque eu não vi nada demais.
E saiu do campo antes do apito final, né?
Na marcação do gol, os jogadores da Juventude queriam sair antes da saída de bola do gol. E quiseram sair achando que eles... E o juiz foi e acabou a partida depois do gol, não deixou nem sair.
Perdedor. Foi uma equipe que caiu demais, deixou o tempo passar. Praticou o antijogo. A realidade é essa. E o Fluminense, gente, teve a lucidez, né, do Thiago encontrar um gol daquele, um gol de bela feitura. Gol candidato aí. A um dos melhores, se não o maior golaço gol, né, da história do Campeonato Brasileiro. Gol de zagueiro de voleio.
Um gol
muito bonito.
No apagar das luzes, um gol emocionante por conta disso. Agora, eu não gostei muito do jogo, porque o jogo foi muito parado.
Porque o jogo foi ataque contra defesa, contra defesa, filho. Também, duas linhas de cinco, dificultando.
Agora, uma coisa para a gente se perguntar, né? O que é que o Juventude quer no Campeonato Brasileiro com uma pontuação baixa e jogar desse jeito, né? Quer dizer, eu não sei o que é que...
Mas a diferença, existe uma diferença técnica nos dois elencos.
Do Fluminense,
se jogasse aberto,
né?
Facilitava a tarefa do Fluminense,
sim,
né? O importante é que o Thiago mostrou a qualidade dele. No lance daquele. Ele pegar um voleio, né?
E na zaga, praticamente, o tempo todo, o Thiago erra muito pouco, né?
De lado para o gol e marcar um gol de bela feitura. Parabéns pelo gol. Não, acho, Fluminense que, acho que coroou a equipe mais corajosa, que buscou.
Tá, buscou.
Até sem muita, muito ordenamento.
Sim,
mas,
isso aí.
Mas teve parecia a intenção.
Um baba.
Teve
parecia
a intenção.
Um baba.
Buscou o gol da vitória.
Vocês vão me desculpar.
E o gol saiu no lance muito bonito. Agora, não vi nenhuma irregularidade. O Fluminense venceu. E a realidade é que o Fluminense já começa a ameaçar o Botafogo.
As equipes que estão ali brigando
encostou.
Pra...
A verdade,
chegou perto.
A verdade
chegou perto.
É que o árbitro, após o último lance, né? O árbitro aplicou aí a regra dos 8 segundos contra o goleiro Jandrei.
Pois né? Mas ele demorou demais.
Originou um escanteio aí no qual nasceu o gol.
Ele passou dos 8 segundos. Exato. E a lei é muito clara. O árbitro apenas aplicou as imagens da TV. Você vê o árbitro já fazendo a contagem. E ele,
desde o início do jogo,
dificultando a saída de bola.
O Juventude trabalhou o tempo todo para irritar o Fluminense, segurando, caía no chão.
O Juventude deu uma derrota...
Vendeu caro. Ele ia vender caro. Vendeu caro porque deu muito trabalho. E eu já não, ninguém esperava mais aquele gol, né? Foi um gol, não só pela beleza do voleio, né? Mas foi um gol.
Mas vem de derrota do Palmeiras, né? Muita, goleada.
Agora, o Fluminense sofreu isso alguns momentos do Campeonato Brasileiro, tomando gols nos últimos minutos. Pelo menos dessa vez, ele fez para reverter esse processo todo. Mas eu não vejo o Fluminense fazendo jogos espetaculares nesse campeonato. Não passa muita confiança. Eu acho que a falta de um meia continua. Quando o Luxo, o jogador argentino que veio atuar no Fluminense, joga pelo menos no primeiro tempo, nos primeiros minutos de jogo, ele é um jogador que faz a bola rodar, né? A equipe acaba fazendo um jogo sólido, né? Ofensivamente falando, mas o jogo sem um meia de raiz, o Fluminense faz um jogo, às vezes vira um baba, e quando ele começa a mexer na equipe, aí você vê que fica difícil mesmo. É só uma bola dessa aí, praticamente vindo dos céus, que acaba acontecendo o Fluminense ter um bom resultado. É muito difícil, viu?
Lance jogo de duríssimo. Ontem, minha opinião, lance de ontem, a qualidade superou a malandragem. O time lá do Rio Grande do Sul, do interior, o Juventude,
praticou
o antijogo e pagou caro pela derrota.
É isso aí.
Eles vinham trabalhando para o empate, né? Eles queriam, já que ele vinha da derrota do contra o Palmeiras, que foi uma derrota significativa e foi uma goleada, né? Então, eles vinham tentando amassar o barro ali e eles estavam querendo um empate.
E esperar até uma bola, né? E de repente fazer um gol, né?
E aí o que acontece? Toma aquele gol aos 52 minutos, se desesperam e foi tentar contra o árbitro que tinha aplicado aí o que é de direito, né?
Claro.
E aí ele resolveu, queriam sair, o Nenê puxou a fila, querendo sair, querendo abandonar o campo. E o resultado é isso aí, a derrota do Juventude, que agora tá ali na porteira também, né?
Tá
junto na porteira. Pois é, o Carpini criticou a arbitragem aí e disse o seguinte: se fosse o Fábio, não daria escanteio. Aí vamos lá. 6h35, a gente volta daqui a pouco.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela
Esportiva. 6h44, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222.
Gabriela Esportiva.
Amanhã às 18h30 começa a rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Zé Maria, tem Corinthians e Atlético Mineiro.
Corinthians e Atlético Mineiro. É uma outra rodada, é uma nova realidade. Vamos ver quem vai. O Corinthians, nessa rodada que passou agora, decepcionou. Foi completamente envolvido, né, pelo time do Santos. O Corinthians que ainda não conseguiu reunir suas principais peças. E essas peças quebraram um pouco a qualidade, ou quebraram muito a qualidade do time do Corinthians. Contra o Atlético também não vivencia um bom momento, né? São duas equipes, eu diria, que fazem um campeonato muito irregular na primeira divisão nacional.
São clubes tradicionais do Brasil, né, Zé? São clubes que fazem grandes investimentos, o Corinthians com muita dificuldade financeira, apesar de ter gasto também.
O Atlético também.
O Atlético é da mesma
um time
forma,
com
né?
o Pirix na mão, né?
É, apesar de ter feito, pois de é. Ter um elenco, inclusive, muito oneroso.
Caro. Né?
Caro, caro. Com jogadores também experientes, jogadores com passagem na seleção brasileira também, em Copa do Mundo. E esse campeonato da Série A, eles tiveram muita dificuldade e estão brigando para pontuar aí, para ver se consegue alguma coisa aí. E com risco, inclusive, até de um certo... até podendo acontecer um rebaixamento, né? Porque tem umas equipes aí que se o Vitória começa agora
eu
e o Santos...
Eu não acredito em ameaça de rebaixamento,
eu
Fred.
Acho difícil também.
Porque a irregularidade na parte de baixo é muito maior
é
do que a irregularidade na parte de cima da tabela.
É, exatamente. Muito bem, 6h46, pessoal. O Corinthians, a equipe do Corinthians teve 2 dias para se preparar para este jogo, né? Os comandantes técnicos, Dorival Júnior, concluíram aí o preparativo na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava. Após uma ativação na academia e aquecimento em campo, o elenco do Timão realizou aí um exercício tático, né, de 10 contra 10 e depois os jogadores que vão atuar, né, por 45 minutos contra aí o seu principal adversário deste sábado, né, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também está em dificuldade, né, Fredão?
O que acontece? Essas equipes que estão lá embaixo, como Fortaleza, Juventude, Sport, próprio Vitória, logo acima um pouco o Santos, eles sofreram muito durante o campeonato inteiro, né? Então, realmente, a gente coloca assim, um certo risco, porque isso pode acontecer. São 10 jogos ainda faltando praticamente para quase todas as equipes e 10 jogos equivalem a 30 pontos. E 30 pontos modifica aí o resultado de qualquer equipe, né? Se você fizer 50%, 15 pontos aí, quem já tem 30, ele se classifica. A questão é que tem muitos que estão abaixo aí com menos de 30 pontos. E fazer 50% também não é fácil. Agora, e por isso, claro, uma equipe como o Corinthians, como o Atlético Mineiro, apesar de não estar fazendo um bom campeonato, mas em uma partida ou outra, há uma recuperação, até inclusive por alguns atletas que voltam à equipe, que estão contundidos, né, e retornam à equipe, jogadores que estão descansados, dependendo do momento físico, e aí, claro, que conseguem em alguns momentos ter bons resultados, não precisam de ter tantos resultados como quem está lá embaixo.
O Atlético tem um compromisso de vencer, né? Porque se o Internacional vencer, o Internacional joga no domingo contra o Sport Recife, né? Então o Atlético Mineiro, ele tem a obrigação de vencer. Ele tem 33 pontos. Atrás dele vem o Internacional na 15ª colocação com 32, né?
Não,
vencendo, vai a 35, aí. Passa aí Corinthians, né? Passa.
Nesse momento, Tony, a briga
chega ali com o Ceará.
Nessa colocação aí, classificação intermediária.
Uhum,
porque você, esse final de semana, o Santos venceu, uhum, né? Que tá fora da zona, e o Vitória venceu. Os outros três não. Então os outros três solidificaram sua posição.
O Vitória
aí
continua lá na.
O Vitória continua na briga.
Na zona de rebaixamento.
Vale 6 pontos agora com o Santos esse final de semana.
Uhum. Então, agora é uma rodada que, embora tenhamos 2 jogos no sábado, 5 no domingo e 3 na segunda, é uma jogada, gente. É uma rodada em que só um único duelo, entendeu, chama para si as atrações, sim, e a claro, visibilidade.
Claro,
né?
Claro. Flamengo e Palmeiras.
Flamengo e Palmeiras. O resto não vale nada. O jogo desta semana, a atração é no domingo à tarde.
Sem dúvida.
É Flamengo e Palmeiras.
O Vasco, a gente
pra
fica...
mim, é um confronto direto que pode até, se o Palmeiras vencer o Flamengo, não tenho dúvida de que o Palmeiras se distancia e parte em marcha acelerada para segurar, sim, a competição, que é pontos corridos. Brasileirão é pontos corridos, não é mata-mata. O jogo é no Rio, Flamengo, entendeu? O Flamengo tem que fazer o resultado para pelo menos não assumir a liderança, mas é que para no número de pontos ganhos, entendeu? E facilita essas últimas rodadas. Agora o jogo de domingo, o que vale mesmo é Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras.
Né?
O resto é conversa.
Quem é o favorito?
Eu acho que não tem favorito nesse
eu
jogo.
Eu acho que esse jogo é um jogo de detalhes, viu, Júlio?
Sim, não tem favorito.
É um jogo de detalhes.
Não, eu não arriscaria.
Agora, o time do Palmeiras cresceu. Hoje o time do Palmeiras está num momento muito diferente.
É, mas você tem o Flamengo dentro do Maracanã com a torcida empurrando o time. É diferente.
Se o Flamengo...
Não,
se
o Flamengo dentro de casa...
É. Entendeu? É. Ó, Flamengo não vai enfrentar um sorvete derretido como foi o último duelo contra o Botafogo, não. O Flamengo vai enfrentar o líder da competição e a equipe que nesse momento pratica o melhor futebol na Série A.
Mas eu estou te falando o seguinte, o Flamengo joga em casa... com o Maracanã cheio até a tampa, você tá entendendo? Um caldeirão fervilhando, Flamengo é time de chegada, a gente sabe disso, é tradicional, entendeu? É tradicional, Flamengo é time de chegada e Flamengo não vai querer, eu vou arriscar aqui, Flamengo não vai querer perder esse jogo dentro do Maracanã por nada.
Vai jogar para ganhar a partida.
Por nada.
Ó, tem jogo que dá para você apontar o favorito, tem jogo que não dá para você apontar.
Esse não dá.
Certo?
Esse
não dá. Eu vou apontar, eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que Flamengo é favorito.
Sim.
Aí eu vou lhe explicar por quê. Ah, por quê, Júlio César? Fator casa, fator torcida, entendeu?
E nós estamos
são
falando
dois pontos
e estamos falando
que torna um time favorito de vencer. Eu não estou dizendo que o Flamengo vai vencer.
Sim, sim.
Eu interprete o negócio direito. Eu estou dizendo que o Flamengo é favorito pelo fator casa, fator torcido.
E Maracanã, pelo seu elenco também.
E a sua torcida.
E pelo elenco que tem.
Pelo elenco, o Flamengo é melhor do que o Palmeiras? É. Certo? Agora, o Palmeiras tem mais uma regularidade do que o Flamengo.
Sim.
Nos seus jogos. Certo? Agora, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo acirrado. Vai ser aquele jogo do
time. É, como o Zé Maria falou, de detalhes.
De detalhes, aquele time que errar menos.
Vai depender da atuação também de alguns jogadores, né?
E principalmente do árbitro do jogo, eu não gostei da escalação do Wilton Pereira Sampaio para apitar esse jogo.
No Flamengo
eu acho que é um jogo que merecia um árbitro mais rigoroso, viu, Júlio?
Agora me pergunto quem. Quem é esse árbitro mais rigoroso? Porque o Klaus, toda vez que apita jogo do Flamengo, deixa a desejar. Né? Esse Wilton Pereira já é carta marcada. Entendeu? Talvez o Daron, que apitou o Bavi ontem.
Todo também, foi, né?
Hoje, Zé, tá difícil a gente escolher um árbitro. Assim, né, que fala, não, esse aqui cabe nesse jogo, ele não vai prejudicar, ele não vai interferir. Tá difícil a gente apontar um árbitro hoje para um jogo grande como Flamengo e Palmeiras.
Tá
muito difícil, entendeu? Agora, esse jogo também, ele passa pelaqueles primeiros minutos, né? Até os 20 minutos, por exemplo, o Palmeiras, que é o visitante, ele vai ter que suportar o Flamengo, porque vai ser normal o Flamengo tentar partir para cima para o abafa para tentar marcar um jogo.
Sim.
Né? Então, esse jogo aí, o Palmeiras conseguindo segurar o Flamengo, que vai estar dentro de casa, diante de sua torcida, empolgado, querendo vencer a partida, se ele conseguir segurar o Flamengo até os primeiros 15, 20 minutos, aí o jogo já muda.
Júlio César,
entendeu?
Vamos deixar o Flamengo um pouquinho e o Palmeiras de lado e vamos falar de amanhã, às 21 horas, tem Cruzeiro e Fortaleza. Fortaleza vem de uma derrota pro Vasco de 2-0. Fortaleza vai suportar, vai segurar o Cruzeiro? O Cruzeiro joga em casa.
Cruzeiro muito favorito aí. 3-0, meu placar.
Não, se ele tiver vergonha na cara, ele é o favorito. E se ele tiver vergonha na cara, ele também vence e vence bem o Fortaleza. O
Fortaleza
todo mundo...
tá até com dificuldade para escalar a escalação com jogadores que estão suspensos, que são... pelo mais de 4 jogadores suspensos nesse jogo, além dos jogadores que estão entregues ao departamento médico, né? O momento emocional do Fortaleza, gente, é um emocional muito ruim. Talvez seja das equipes que estão, das 3 piores equipes da Série B. Quando a gente fala
pior
de
Fortaleza,
de Sport e de Juventude, que o Vitória está num momento diferente agora. O momento do Vitória agora é muito diferente. Tem que aproveitar esse momento. É para mim, o Fortaleza quem tem a pior situação.
Viu, Júlio? O Fortaleza já perdeu mais jogos em casa na temporada 2025 do que das duas últimas temporadas inteiras, né? É um dado impressionante aí, justamente porque os dois últimos anos o time cearense vinha aí de campanhas memoráveis, né? Contra os mandantes. E agora ele vai jogar na casa do Cruzeiro.
Eu digo mais, eu acho que o Fortaleza passou aí mais ou menos 4 a 5 anos fazendo boas apresentações, fazendo um bom papel, desempenhando uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Agora, esse ano de 2025, né, que foi, aconteceu as coisas tudo diferente do que vinha acontecendo. Você vê que acabou culminando com a saída do técnico Vojvoda. Ele iria completar 5 temporadas no time do Fortaleza. Mas esse ano o negócio desandou por lá, então.
A temporada desse ano destruiu o
projeto, né? O Fortaleza agora tem que pensar em um novo projeto para o ano que vem, né? Um projeto de reconstrução. E olha que o time hoje já está na onda da SAF, né? O Fortaleza virou SAF. Então tem que pensar agora em um novo projeto. Agora, falando do Cruzeiro, o Cruzeiro tem muito mais time do que o Fortaleza. Ele tem que aproveitar o fator casa, o fator torcida, e dizer ao Fortaleza que quem manda no Mineirão
passar
é ele.
Passar o trator.
E passar o trator por cima, porque condições para isso tem. Agora, tem horas que é igual ao Flamengo, deixa a desejar em determinados jogos. Então ele já se complicou com o Galo. Apesar de que esse resultado do Galo, por ter sido na casa do Galo, eu considero até um resultado normal. Foi empate, para ele que está lá em cima brigando, foi ruim, foi. Mas pior se tivesse perdido. Eu acho que foi pior mais ainda pro Galo. Agora, esse jogo de amanhã, ele tem que impor o ritmo dele e mostrar ao Fortaleza que dentro do Mineirão, diante da torcida dele.
Eu entendo o Cruzeiro muito favorito nesse jogo. E tem mais também. Concordo com relação a você ao clássico do Maracanã. O Flamengo, para mim, entendeu? É favorito para vencer o Palmeiras, principalmente que o Palmeiras hoje perdeu o seu goleiro titular, né? O Everton não joga no clássico do Maracanã e há muito tempo. Você lembra quem é o goleiro reserva? É Lomba? Quem é o goleiro reserva do time do Palmeiras? Há muito tempo que a gente não vê o goleiro reserva do Palmeiras jogar.
Não é o Lomba?
Mas eu acredito que quem deve entrar amanhã, domingo, deve ser o John, que era do Botafogo, não
pois
foi
é.
Contratado.
Pois é, o John. O Palmeiras. Pode ser então a estreia do John.
Pode ser a estreia
porque,
do John.
Porque o Everton está fora do jogo, goleiro a nível de seleção brasileira. E só para fechar a minha participação, Café, com relação a esse noticiário do Palmeiras, é que me fiquei surpreso com a informação de hoje. Rapaz, o mundo dá reviravoltas interessantes. Gerson está praticamente fechado com o Palmeiras, voltando ao futebol brasileiro.
Muito bem, Zé Maria. 6h58.
Gabriela.
6h58, Fred Menezes, para o clássico. Que vem, tem outro clássico no domingo, né? Tem Vasco e Fluminense, né? Para o clássico aí, Fernando Diniz não terá Hugo Moura, suspenso aí pela expulsão na última rodada na Arena Castelão. Com isso, a tendência é de que Tchê, né, que atuou improvisado na lateral direita na ausência de Paulo Henrique, retorne ao meio-campo e forme dupla de volantes com Barros. A provável escalação, Fred, do Vasco, será Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Rubens Reinan, Lucas Piton, Barros, Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Ovejete e Rayan.
Tony Café, eu sou torcedor, todo mundo, vocês sabem aqui,
do
Fluminense e tal, mas eu não me agrada muito o jogo do Fluminense, nos últimos jogos do Fluminense, principalmente quando eu não vejo um meia, né, de raiz atuando. E eu acho que o Vasco tem uma equipe que vive um momento melhor do que o Fluminense. O Vasco tem Coutinho, que é um jogador que controla o jogo. É um jogador técnico. O Vasco tem posições, um centroavante brigador, tem um atacante que está fazendo chover, né, que é o Rayan. Claro, o Fluminense, se jogar com Luxo, meio de campo, se a equipe tiver, claro, o jogo com muita rivalidade, você joga diferente. Rio de Janeiro, sempre o Fluminense e Vasco vai ser uma incógnita esse resultado, né? Difícil dizer. Agora, eu acho que o Vasco faz um momento melhor. Eu não sei o que vai acontecer lá na disputa da semifinal da Copa do Brasil, que aí muda porque futebol é momento, né? Mas tudo pode acontecer. Eu acho que o Vasco hoje com certeza vive um momento melhor, mas o Fluminense também pode, né, da mesma forma que venceu com o Juventude com muito sofrimento, pode fazer até o inverso. Vai depender muito do jogo, como entrar no jogo e como o Vasco vier de lá.
Muito bem, Fredão. 7 horas, a gente manda um abraço para o grande repórter Marinho Santos. Marinho Santos, hoje ele viu, Fred? Fred, Zé e Júlio César. Hoje ele disse aqui que durante todo o dia, nas ruas e avenidas de Ilhéus, ele desfilou com a camisa do Vitória. E colocou, como é bom ganhar um clássico, né? Mas você se aveste logo para sair da zona de rebaixamento, que tu não saiu de lá ainda, entendeu? Então, diz que a alegria... dura pouco, né? Essa alegria dura pouco. Cuidado, tome tempo com o seu time, viu, Marinho Santos? É o nome dele, né, Marinho Santos? É esse mesmo, Zé Maria? O nome dele?
Osmário. Osmário.
O nome artista, o artista que é Marinho Santos.
É, o nome é artista.
Hoje de manhã cedo eu mandei, porque todos os dias eu ouço o Tropa de Elite. Aí eu mandei uma mensagem, aí eu vi ele tirando onda demais no programa de manhã. Aí eu mandei para Robertinho: Robertinho, diga ele aí, o que adianta vencer o Bahia e ser rebaixado? O Bahia, ele venceu uma batalha, não venceu a guerra.
Isso com ele, não.
Aí depois mandei pra ele: Marinho Santos, você tá comemorando o quê? Uma vitória em cima do Bahia, o Cadinho também venceu o Bahia e ser rebaixado. Me mandou um ódio que até agora eu não ouvi.
Deixa o bichinho.
Mas a verdade é que um jogo desse.
Marinho Santos, parabéns, viu, Marinho? Parabéns pela vitória do Vitória.
Tem que parabenizar o torcedor do Vitória.
Eu, torcedor do Vitória também.
Porque um jogo desse pode animar muito, não só os torcedores, como também sua equipe, né? Pra brigar e voltar, vir com mais motivação, porque a chance ainda tá aí. E a matemática, né? A matemática é sólida, né?
Muito bem, então vamos lá, vamos adiantar o programa que Júlio César tem aqui as informações do Interdistrital. Fala aí, Júlio César.
É, domingo vai rolar aí a quarta, né? Quarta rodada do Campeonato Distrital, domingo, dia 19. Lembrando que o primeiro jogo às 8 da manhã nós vamos ter Japu e Castelo Novo. Às 10 horas, São José e Salobrinho. E ao meio-dia, Juerana e Aritaguá. Esses são os jogos do próximo domingo, rodada de número 4 do Campeonato Distrital, né? Falando também hoje do time do Barcelona, hoje foi anunciado oficialmente aí nas redes sociais do clube a contratação do técnico Paulo Salles. Ele é quem vai comandar o Barcelona na temporada 2026. Paulo Salles, que trabalhou esse ano já na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa vai ser a quinta passagem do técnico Paulo Salles no Barcelona. Ele iniciou a sua caminhada em 2021. Chegou no decorrer da segunda divisão. O time mal, ele chegou e deu o título ao Barcelona. Em 2022 ele fez uma campanha muito boa com o Barcelona, deixando o time em quarto lugar, né, na competição. Em 2023 ele chegou para o último jogo, para salvar do rebaixamento, em um jogo contra o Vitória no Barradão. E ele foi lá e a estrela dele brilhou.
Ô, Júlio César.
E o Barcelona ficou na primeira.
Ô Júlio, e aquela história que eu li aí em algum lugar, que o Barcelona recebeu um convite para mudar de domicílio?
Rapaz, eu não vi esse tipo de conversa, não. O Barcelona, se recebeu, né, eu não tenho esse conhecimento. Agora, essa semana o Barcelona fechou um acordo com o município de Una, através do secretário de esportes, onde Una, né, vai estar cedendo o seu estádio para que o Barcelona possa desenvolver os seus treinamentos lá na cidade de Una, se eu não me engano, 3 vezes... na semana ou é 2 vezes. E o outro local de treinamento do Barcelona também vai ser a UESC. Mais uma vez o time fechou a parceria com a UESC. Então, para desafogar o Mário Pessoa, o Barcelona vai estar treinando entre o UESC e Una, e uma vez na semana, só a título de reconhecer o gramado, né? O time vai estar no Mário Pessoa, mas os demais dias vai estar dividido entre Una e
Eu li aí no Agravo o seguinte: o Barcelona Esporte Clube de Ilhéus deu um passo significativo em seu projeto de expansão e profissionalização, né? E em reunião realizada na tarde da última quarta-feira, dia 15, com o prefeito de Una, Rogério Borges, o clube firmou uma parceria estratégica com o município. O acordo garante ao Barcelona o uso do espaço, de espaços públicos para treinamentos e iniciar as atividades, as tratativas para a construção de um centro de treinamento CT, que diz que foi cedido um terreno lá para o Barcelona. O presidente e CEO do clube, o Wellington Nascimento, conduziu a visita institucional, que teve como objetivo alinhar ações para o fortalecimento do futebol e do desenvolvimento esportivo no sul da Bahia. Durante o encontro, o prefeito Rogério Borges confirmou o apoio da prefeitura, cedendo oficialmente o estádio municipal e o campo da cidade para os treinamentos diários da equipe do Barcelona.
Na realidade, houve essa conversa do terreno, mas o município ainda não cedeu o terreno. Uhum. Existe essa conversa e há a possibilidade do município doar um terreno para o Barcelona, para que o Barcelona possa fazer o seu centro de treinamento.
E Una chega aqui próximo a Cuípe, né? De repente pode ceder um terreno daquele e o time ficar entre Una e Ilhéus.
Pois é, então existe essa possibilidade, mas ainda nada confirmado em relação a esse terreno. E só a troco de dar a César o que é de César, porque a gente sabe que o CEO do Barcelona, o presidente, o Wellington Nascimento, ele conhece poucas pessoas em Ilhéus e também na região. Quem foi que organizou toda
que
essa reunião,
essa
quem
reunião.
Entrou em campo, quem todo o trâmite.
Os contatos, organizou, né? Os contatos.
Foi o ex-colaborador do Barcelona, que estava no Colo-Colo também, o Danilo Rabá, foi quem estreitou todo esse laço, toda essa conversa aí com o secretário de esporte de Una.
Fez o network.
E aí marcou essa reunião e o Wellington veio de São Paulo para Ilhéus e depois foi para Una para bater o martelo. Então tá fechado, o Barcelona vai treinar em Una. E existe realmente essa possibilidade da doação desse terreno, uhum, para que o Barcelona possa fazer o seu CT, né?
Boa noite, Júlio César. Um bom final de semana, tá? Curta bastante, não coma muito para você ficar leve. Um forte abraço.
Boa noite para você.
Amanhã tem um café. Amanhã tem. Se fizer café lá, por exemplo, com aquele cuscuz de tapioca, eu vou, senão.
Você vai estar aqui amanhã?
Amanhã eu venho.
Hã?
Não, amanhã eu trabalho no domingo, mas amanhã eu posso vir aqui de puro tomar esse café.
Venha tomar o café, vocês todos estão convidados, mas a gente convida e vocês não aparecem.
Zé Maria, entendeu? Gosta de uma bananinha da terra, bem mal passada.
Ele gosta
frita.
Zé Maria trabalha com a banana.
Fredão, outro dia falou a Zelão que ia tentar ir, mas acabou. No... Eu falei, Fredão, só acorda dia de sábado no meio-dia.
Acorda cedo, acorda cedo aí. 5 da manhã.
A banana desse café está desnutrida. Não passou a do Fabinho e muito menos a do Zelão.
Boa noite.
Zé. Já que ele está demorando, boa noite e até amanhã. Zé, até
não
está
retado que você fica dizendo até que a banana dele não está valendo mais nada.
Até segunda.
Então, mandar um alô para minha galera do café que ouve o programa.
O pessoal não tá pagando a você não, né? Que você não, parou de falar não, aqui não.
Das Dr. comidas. Paulo, meu amigo Dr. Paulo Medalhão, tá com medo de morrer, tá se cuidando.
Tá correndo, é robozinho.
Tá fazendo caminhada.
Robozinho. É um robozinho, ó.
Preá. Uhum. Amanhã eu vou comer aquele cuscuz maravilhoso de preá. Alô, Fabinho, Marinho, Juruatã.
Ô, Júlio, vá comer o cuscuz amanhã.
Mano, Zelão. Essa galera massa, Euclides, apareça, porque você não tá indo no café.
Ô, Júlio, mas eu olhei
você na... Você vai tomar cartão vermelho.
Eu olhei no vídeo lá, eu não vi a diretoria não, só vi só a galera...
Segundo time.
Os cabecinha.
Zé, se você quiser ir no café, Fabinho disse que vai parar o táxi na porta lá de sua residência, você vai de táxi, volta de táxi, vai prestigiar o nosso café, rapaz. Vai experimentar a banana de Zelão.
Zé Maria, boa noite. Já deu boa noite. Zé Maria já falou já.
Já falei, boa noite. Banana raquítica.
Fred Menezes, hoje ele veio todo playboy, menino rebelde. Boa noite pra você, viu?
Tô em café, mandar aqui um abraço hoje, que eu recebi um convite. Foi almoçar na casa do Dr. Rabá.
Né? Tá vendo aí?
Um abraço pra dona Olívia Malaguti Rabá.
Uhum.
Né? E agradecer a dobradinha que rolou lá hoje, meu amigo. Então, a chefe de cozinha, Vivi Ribeiro, dona Viviane, espetacular. Então, um abração para todo mundo, para a médica Natália Rabá, se fez presente também. Tânia Malaguti. Então,
mas você não comeu muito, não, né?
Comi, não comi que, pouco, não comi pouco.
Lembra que mãe falava, mentir, chegar nas casas dos outros, você tem que se comportar.
Tomei um vinhozinho branco para acompanhar, coisa fina, Tony Café. Então, um abraço aí
para a Olivia,
para a minha nena.
Um Merlot?
Não, vinho branco, branco.
E ele chegou alegre hoje aqui.
É por aí. Então, café, boa noite a todos, Tony Café, a você.
Eu não posso esquecer. Quero endossar aí um abraço também ao Dr. Rabá.
Uhum.
Entendeu?
Ah, foi o da mão?
Foi.
O cara
tem a batinha.
Rabá é top de linha da medicina.
Doutor Rabá é esse. Doutor Rabá tem a mão boa, como dizia minha avó, e não ficou nem cicatriz.
E chegando aí, Natália Rabá, né?
Gente, o programa terminou.
Esse programa tá uma bagunça.
Eu vou encerrar mandando um abraço para o comunicólogo.
É.
Rildo Mota, né? Boa noite, Rildo, um abraço.
Beleza, um abraço pro meu amigo Rildo. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 e Leos. A gente volta segunda, mas fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta sexta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.